Olá, pessoal, bem-vindo a mais um programa Claquete na pandemia. A maioria das pessoas não são nada além de peões em um tabuleiro de xadrez liderado por uma mão desconhecida. Profundo.
Profundo, hein? Eu sou a Bárbara Carvalho e eu pergunto para você, você quer leite?
Eu sou Arthur Salles e eu perdi a minha frase numa viagem no tempo.
Bom, essa história de viagem no tempo, de mão operando o jogo de xadrez, já me deu uma zoeira aqui na música, mas vamos lá. Hoje, infelizmente, sim, a nossa querida e ilustre amiga Ariadne, não podendo participar hoje, mas com certeza ela estará de volta no próximo, ela faz muita falta. A Bárbara assuma a posição ilustre de Ariadne, dando o nosso tema de hoje?
Com certeza, eu não vou ser muito boa quanto ela, né? Mas, claro, eu passo aqui para vocês, sim. E hoje a gente vai falar sobre originais de streaming. A gente vai abordar, na verdade, as duas plataformas que no momento são as mais conhecidas, né? Que é a Netflix, que todo mundo conhece, e uma que vem crescendo bastante, principalmente nesse ano agora, que é a Amazon Prime Video. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas antes da gente começar a falar das obras em si, de cada uma delas, pode ser?
Pode ser. Vamos lá, o que a gente pode começar a falar? Eu acho que é inegável que essas plataformas causaram uma verdadeira revolução na televisão aberta, na televisão fechada, no cinema, quer dizer, mudou conceitos, mudaram hábitos, né? Então, eu acho que você podia já dizer para nós características, data, fala aí, Bárbara.
Né, falo sim. Então, para começar pela Netflix, ela foi fundada na Califórnia no ano de 1997. Os responsáveis pelo serviço foram Reed Hastings e Mark Randolph. Gente, desculpa se eu citar os nomes errados, né? Eles disponibilizaram um modelo de assinatura mensal no ano de 1999. E em 1998, a Amazon tentou comprar por 12 milhões de reais. Porém, em 2000, no Blockbuster, eles já estavam valendo 50 milhões de reais. Ela chegou aqui no Brasil em 2011 e em 2017 ela já estava presente em mais de 190 países. A primeira série distribuída pela Netflix é Lilyhammer, eu particularmente não conheço, e em 2013 estreia House of Cards, que também é super conhecida pela Netflix, né? Essa é uma série que bombou.
Arthur, o que você fala da TV por streaming, hein? O que você acha?
Só pontuando, Lilyhammer eu vi um episódio, que foi o piloto, porque ela é como se fosse uma sequência espiritual, mas com um tom bem cômico daquela série da HBO, Família Soprano. Sim. Ela tem um personagem que é um mafioso, interpretado pelo Steven Van Zandt, que estava na série da Família Soprano. Ele acaba tendo que mudar de vida, ele vai para outro país e acaba aprendendo novos costumes para largar aquela vida de máfia e seguir uma vida normal. O primeiro episódio que eu vi não me empolgou muito. Eu até fiquei surpreso saber que essa foi a primeira série distribuída pela Netflix. Em relação ao que o Corradini falou no início, dessa revolução que as plataformas causaram no mundo da TV aberta, da televisão, do cinema, é notável que nos últimos anos, até a indústria do cinema, em festivais, premiações, ela tem se aberto mais a essas possibilidades do streaming. Principalmente na pandemia, que a gente viu agora que no Oscar do ano que vem, os filmes lançados somente em streamings, eles vão ter a possibilidade de concorrer ao Oscar. Até então, havia brecha, como por exemplo aconteceu com o Irlandês, de ter uma circulação nos cinemas de Los Angeles por um período, e aí depois poder ter só a distribuição e a transmissão pelas plataformas de streaming. Então, cada vez mais vem ganhando mais espaço essas plataformas e até mesmo em festivais, como em Cannes, por exemplo, que até pouco tempo não aceitava esses filmes e agora já vem fazendo essa abertura maior para essas produções originais.
Exatamente, no último Oscar a gente teve também, né, Dois Papas e História de um Casamento, que é da Netflix também, que também tiveram indicações, né, agora no Oscar.
Sim. Eu acho que ele muda também o mercado, esse tipo de exibição, de produção, muda também, acho que até a estrutura do mercado. A gente tem produções nacionais que dificilmente teria uma penetração fora do país, tendo patrocínio, por exemplo, da Netflix, como foi um documentário sobre o Holocausto brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, sensacional, baseado no livro dela.
O livro é perfeito.
Foi exibido, tal, é muito legal. Agora, eu fico imaginando como seria a possibilidade de um documentário, de um filme desse, ser exibido se não tivesse o apoio dessas plataformas.
E até a forma além de consumo de... mesmo dessas produções mudou bastante, que o modelo, principalmente que a Netflix vem fazendo desde então, é aquele modelo de maratona. Ela lança todos os episódios de uma série, de uma temporada, já no final de semana, e é consumido ali mesmo. Tem aquele... tem toda aquela falação na internet e tudo mais, e repercute bastante. Que até então, o que a gente via eram os programas televisivos que eram lançados de forma seriada. Eram semanalmente, quinzenalmente, daí dependendo do tipo da produção. Isso também é uma característica bem forte dessas produções. E que uma série que a gente vai falar daqui pra frente, que é o The Boys, ela acabou mudando um pouco os rumos dela na segunda temporada quanto a essa forma de distribuição.
Bom, então já que você falou do The Boys, Arthur, acho que podíamos entrar já nos produtos, apesar que nós não falamos nada da Amazon Prime, né? Bárbara, o que a gente pode falar da Amazon Prime?
Então, a Amazon Prime, ela surgiu em 2005, né, e aqui, no caso, no Brasil, a assinatura, né, no caso da Amazon, foi anunciada em São Paulo no dia 10 de setembro de 2019, e é bem recente, né, no caso nosso, eu achava que fazia mais tempo, porque eu lembro que eu assino a Amazon e eu achava que fazia mais tempo, mas, nossa, fez pouco. Que
pouco
coisa.
Tempo mesmo. Verdade.
Mas e já aí, entrando nas produções, então, vamos já começar pela Amazon e falar de The Boys.
The Boys. Eu, pessoalmente, adoro, gostei demais, eu gosto muito de ficção científica, achei muito interessante essa história de a gente ter os episódios, né? O The Boys, segunda temporada, saindo quase que semanalmente, né? Eu gostei demais. O que você acha, Arthur? Fala aí.
O The Boys, ele é adaptado de uma série de quadrinhos, escrito pelo Garth Ennis. Eu não cheguei a ler os quadrinhos, entrei direto na série e entrei nesse ano. Ela foi lançada no ano passado. Ela já está com duas temporadas, foi finalizada agora a segunda há duas semanas, com um total de 16 episódios. É uma série bem divertida, sim. Ela acaba não desconstruindo aquela figura do herói, mas sim explorando o outro lado, vamos dizer assim, do que superpoderes seriam capazes de fazer para uma pessoa completamente psicopata, como é o caso do principal herói da série, que é o Capitão Pátria. E assim como os super-heróis também, cada um tem aqueles dilemas que são bem explorados, inclusive. Acho que o grande trunfo da série, principalmente na segunda temporada, que acabou deixando a condução da série mais em cima do Capitão Pátria, é justamente explorar esse lado mais pessoal, esse lado que acaba até tornando um personagem tão superpoderoso e um personagem tão humano, ainda que completamente falho. Acho que esse é o grande lance.
Assim. Eu acho que ele tira toda a máscara do Superman, né? Por exemplo, que é o bom moço, que é o honesto, que ele é o exemplo né, do homem perfeito. O The Boys detona com tudo isso. E por isso que eu gosto. Você, Bárbara, você gosta, eu tenho certeza.
Eu gosto muito de The Boys. Eu lembro que eu assisti a primeira temporada logo quando ela saiu, e quando saiu a segunda eu já fui assistir direto também. E os temas que abordam, né, tanto de fazer essa desconstrução dos super-heróis, né, falar de política também no meio, nessa segunda temporada ficou muito visível, né, de falar de política, e acredito, né, do jeito que terminou a segunda temporada, na terceira vai ser mais forte ainda, esse tema de falar de política, e se tornou uma das minhas séries preferidas. Isso que eu não sou uma pessoa que fica vendo muita coisa de super-herói, mas pra mim The Boys ficou uma das preferidas, é muito boa.
Spoiler total, terceira temporada, política totalmente envolvida.
Com certeza.
E além da política, ela consegue trazer para esse cenário os meios de comunicação, que foram tão presentes também nas últimas eleições, que é um tema que, em quadrinhos, em super-heróis, eu tinha visto só no Batman Cavaleiro das Trevas, parte 3, ali de 2016, 2017, do Frank Miller. É uma abordagem que a série The Boys dá para esse tema, mostrando qual o impacto da repercussão na mídia, de super-heróis, da política, como eles têm essa orientação para determinar suas ações, eu achei também bem legal. É explorado do início, tanto na primeira temporada, mas agora ainda mais na segunda, com a presença da Tempesta, foi bem explorado esse tema. Eu achei muito bem bacana essa...
O nazismo em si.
Pois é. Spoiler geral, Bárbara.
Ai, gente, tá bom, não vou falar.
Sem dó. Solta sem dó, não tenha dó.
Não, mas ficou. Mas a Tempesta nessa segunda temporada, ela foi perfeita para abordar todos esses temas. A surra feminina. Ai, o episódio da surra.
É muito legal.
Eu assisti gritando. Foi muito bom.
Sai da sala, gente. Computador. Quem não quiser spoiler, pode sair. Tchau. E volta daqui a pouco.
E bom, mais e uma aí... vez, para falar da Amazon Prime, só porque eu queria falar, né, para quem estiver curioso de que quer assistir, acho que talvez a gente, né, depois para falar, mas só queria comentar que é o preço, né, da plataforma. Ela é muito baratinha. Para quem não tem, ela é
R$9,90. E ainda tem alguns benefícios, né?
Frete... Do site da Amazon,
Pois é, frete grátis, as compras e tal. Muito, muito legal. Embora também eles não tenham uma quantidade, assim, tão grande de produtos, né?
Sim.
A gente dá uma zerada fácil.
Até um dado que eu separei aqui, é que os dados são de julho deste ano, mas dá para ter uma noção da disparidade que é da Netflix em relação à Amazon e até as outras plataformas. Na contabilização que deu até julho, das 726 produções originais dos streamings, aí entrando a Netflix, o Prime, o Hulu, o Disney Plus, etc., 461, o que corresponde a 63%, é da Netflix.
Caramba!
Em comparação, o Prime, na época, ele estava com 91 produções originais. Sim. Então, aí já dá para notar a diferença na produção de conteúdo de uma plataforma para outra. Mas é até porque, né, por exemplo, o Prime, ele acabou de entrar no território brasileiro, então, ano passado, agora que ele está realmente expandindo.
Pois é.
A plataforma ainda, a acessibilidade dela, a usabilidade também está sendo transformada nos últimos tempos, então vamos ver o que vem por aí, até para a chegada do Disney Plus, que chega agora em 17 de novembro, né?
Exatamente.
Também vai dar uma esperado, né?
Aguardado, bem mais caro, né? Preço pau a pau com Netflix, né? Não é isso, Arthur?
Sim. R$27,90, acho que é o preço, né? Você
é uma coisa assim. Exatamente, quer dizer, mas mesmo assim, eu acho que vai ser um sucesso. Disney vem carregando várias coisas que a gente fica, né, ansioso ali.
Até quanto a isso também, já aproveitando também para falar um pouquinho mais de The Boys, The Boys foi a primeira produção de streaming a entrar no top 10 de mais assistidos. Ela entrou no mês passado, acabou ficando na terceira posição. E do último levantamento que foi feito, ele está em quinto lugar, com um total de 743 milhões de minutos assistidos. Aí, as outras 9 posições da lista são dominadas pelo Netflix, sendo a primeira agora a série Ratched, que saiu no mês passado, com 972 milhões de minutos assistidos. Esse é um levantamento da Nielsen.
Cara, são números impressionantes, né? Sim. Muito bem. Filme, vamos lá, vamos avançar. Nós tivemos The Boys, então, como exemplo de série da Amazon Prime. Aí, num filme, sugestão do Arthur.
Fala, então. Então, é Suspiria. Suspiria, ele saiu... Ele foi lançado em 2017. Ele é uma refilmagem do filme de 1977 do Dario Argento, que é aquele diretor italiano conhecido pelos filmes de Ali. O Suspiria, o remake no caso, ele na verdade não chega nem a ser um remake como a gente está acostumado. Ele é mais um reaproveitamento daquele conceito que trata a história, que é de uma moça que ela entra numa escola de dança, ela é dançarina, evidentemente, e ela acaba descobrindo que tem umas coisas bem sinistras ali naquela escola, envolvendo bruxaria, envolvendo rituais. É um filme que vale muito a pena ver. Ele muda bastante a abordagem que o filme original dá, com o filme original, ele é todo coberto por uma aura de sonho, pesadelo. E esse mais recente, que é dirigido pelo Luca Guadagnino, que é o diretor também do Me Chame Pelo Seu Nome, que fez sucesso recentemente, ele aposta muito mais numa violência gráfica, mas ainda não sendo tão, digamos, tão gratuita, digamos assim. Ela é bem contextualizada no que a história quer mostrar, no que o filme quer mostrar. Então, é um filme que vale a pena ver. Tem aí 2 horas e 25, 2 horas e 20, está disponível no Prime.
Você assistiu, Bárbara?
Olha, eu falei que eu ia assistir, eu comecei a assistir ontem. Mas eu dormi. Na verdade, na hora que eu coloquei, vi lá 2 horas e meia, eu falei, eu não vou conseguir assistir.
Ah, não, pai.
Mas ainda tá na minha lista, eu ainda vou assistir.
Vamos assistir.
Eu acredito que mais final de semana, né? Eu vou assistir, mas eu vou assistir, sim. Eu gosto dos filmes que tem na Amazon Prime, não sei, parece que pra mim tem uma aura diferente, de mais cult do que das coisas que tem na Netflix. Aí, né? Geralmente eu gosto das produções que tem
lá.
Eu
não tive essa impressão ainda, não. Mas eu também não assisti o Spirit inteiro, eu comecei assistir e eu parei, eu preciso terminar mesmo, vamos seguir.
Sem contar que na Prime tem os dois filmes, né, tem a versão de 77 e tem essa última, então assim, para quem quiser, vai lá e assiste os dois, né, para comparar, para ver, né?
Isso é legal, isso é bom.
Tem os dois,
eu gostei muito, é muito legal fazer isso, você ter essa base de comparação do primeiro, uma boa sugestão. Avançando para Netflix, Bárbara.
Yes. Então, aqui da Netflix, a série que a gente vai indicar, na verdade, é uma que a gente até já comentou, né, em outros programas, mas não dava para deixar de fora, porque foi um marco da Netflix, dessa série, que foi Dark. E aí, começa você falando, então.
Sensacional, eu acho que Dark foi sensacional. Uma série que, se a gente for analisar, ela não tinha inicialmente nada para fazer esse sucesso que fez. A primeira temporada eu assisti, eu gostei, é uma série difícil, né? Ela trata ali com aquele enrosco do tempo que faz com que a gente precise prestar mais atenção. Eu assisti 2 vezes a primeira temporada para poder entender tudo para começar a segunda temporada. E aí eu acho que teve também uma jogada de marketing muito eficiente nas mídias sociais na segunda temporada, que fez com que ela estourasse. Aí acho que juntou tudo. Se a gente for ver a quantidade de matérias que saíram de Dark, Folha de São Paulo, UOL, G1, vários e vários portais, quer dizer, isso também ajudou a dar um sucesso, a fazer o sucesso que ela fez. O que você achou, Arthur? Fala aí.
Então, aproveitando isso que você falou, eu acho que é bem isso mesmo. A primeira temporada, ela teve até um certo burburinho, mas em segmentos menores do que foi a segunda, e principalmente a terceira, que aí realmente ficou 1, 2 semanas na internet só falando sobre Dark.
Pois é.
Sem contar também que vocês fizeram essa jogada, que pegaram, né, a data do calendário maia, de fim do mundo, né, que daí é terça, terceira temporada, né?
Isso. E a terceira temporada eu não cheguei a finalizar ela. Eu assisti a primeira e a segunda temporada em 2 dias, então eu tava ali no pique já.
Muito bom.
E aí na terceira, acaba que, acho que isso vocês até concordam, a série ela acaba perdendo um pouco de ritmo ali, e isso, como eu já tava tão imerso naquele universo Dark, eu acabei sentindo um pouco de dificuldade em continuar em frente ali da série. Mas as 2 primeiras temporadas, especialmente a segunda para mim, é excelente. Eu acho que ela é uma série alemã, né? Tem que destacar isso, que é uma série de outro país fazendo sucesso na Netflix, como fez, por exemplo, a La Casa de Papel, que é da Espanha, e depois acabou sendo comprado pela Netflix. Mas eu acho que o Dark, ele aproveita, sim, alguns elementos, por exemplo, do Stranger Things, que aí já dá um certo pontapé para o que veio a ser o sucesso da série. Eu acho que ela aproveita esses elementos de ficção científica, de mundos paralelos, de tratar de jovens, todo aquele contexto ali. Acho que ela aproveitou isso para poder fazer o sucesso que fez.
Eu acho. Você comentou da terceira temporada ela ter se perdido. Eu acho que quando você apela para GC para explicar o tempo, significa que a coisa não perdeu um pouco a mão. Ó, spoiler aí de novo. Vai ter um episódio em que eles tiveram que colocar um calendário mostrando que período, que ano, que momento da história se passava, tamanha confusão que a coisa ficou. E aí você olha e diz assim, ah, tá, perderam a mão, né? Porque ficou muito enrolado o negócio. Fala, Bárbara.
É, Dark, desde a primeira temporada, ela já é uma série difícil de entender, né? É. Mas, assim, eu lembro que quando ela saiu a primeira temporada, eu também assisti muito rápido, eu também gostei muito. A segunda, eu não assisti igual o Arthur, assim, bem colado uma na outra. Na verdade, eu assisti a primeira, deixei a segunda um bom tempo depois. Daí eu já tinha meio que esquecido da primeira temporada, mas também gostei da segunda. Mas aí entrou isso da terceira, que foi bem isso, que perderam a mão, isso do tempo, assim. Na hora que você tava no episódio, assim, você tava em tal ano, daí eu olhava de novo... Ai, outro ano, você fica, ai, quê? Eu, pelo menos, ficava assim, né? Chegou num momento que eu só queria só continuar assistindo para falar, ai, terminei, assisti. Porque não tava entendendo. Mas, enfim, é uma boa série, né?
Muito
tem
boa.
Seus méritos. A música, tema da abertura, ela é maravilhosa. Eu amo aquela música. É, né, assim, é uma boa série, sim.
Arthur, então,
só quanto a isso, dessa questão do tempo que você até falou do GC... Eu acho que uma das coisas mais legais da série, que é até um charme que ela carrega, que é essa transição bem suave na primeira, na segunda temporada, entre as diferentes linhas do tempo.
Isso.
Ela vai e volta e acaba que você consegue entender.
Sim.
De uma forma bem simples, bem suave. A série ela consegue conduzir, até porque tem diferentes personagens em diferentes linhas do tempo que acabam te guiando. Mostrando onde que tá, em que época é, e sim. Com a terceira, que acaba misturando, acaba pegando ainda uma outra realidade, com diferentes linhas do tempo por ela mesma, aí acaba embolando um pouquinho.
Aquela história de universo paralelo aí começa a bagunçar ainda mais, né? Mas mesmo assim é um assunto que eu gosto demais. Muito bem, podemos passar para o filme?
Exatamente, daí agora a gente tem indicação, vamos falar, né, no caso de uma produção original da Netflix, o filme Joias Brutas, que é de um ator, que, né, tem como protagonista um ator que o Corradini gosta muito, né? Fala dele aí, fala, Corradini, quem que é esse ator aí que você gosta muito?
Adam Sandler, eu confesso a vocês que os filmes, eles me cansam demais, não dá, não tem jeito. Eu assisto os filmes dele como por teimosia, mas eu comecei a assistir Joias Brutas, eu não aguentei. Assisti uns 20 minutos e disse, daqui a pouco eu assisto de novo.
E não assisti nunca mais.
Não. Fala aí, Arthur.
Então, Joias Brutas, ele é até interessante porque ele traz o Adam Sandler para uma atuação bem diferente do que ele vem fazendo há muito tempo. Acho que o último grande filme que ele fez, que ele realmente mudou o método da atuação dele, foi o Embriagado de Amor, de 2002, do Paul Thomas Anderson. Ah, ele até chegou a fazer, em 2017, o filme do Noah Baumbach, que também é original da Netflix, que é Os Meredith, com o Dustin Hoffman, o Ben Stiller. Ele acaba mudando um pouco ainda a forma de atuação dele, mas no Joias Brutas, além de ele mudar o tom da atuação dele, acho que o mais interessante que os diretores, que são os irmãos Safdie, o que eles conseguiram fazer foi extrair algumas características da comédia do Adam Sandler para colocar num contexto de drama. Ali é um filme, talvez até o que o Corradini não tenha gostado, que muita gente também reclama, é que o filme ele tem um ritmo intenso, muito intenso. Se a pessoa tem algum problema cardíaco, eu recomendo não assistir o filme, porque os 15 minutos finais ali, sinceramente, gente, é... para liquidar com qualquer um.
Olha, deixa eu só ler aqui o comentário.
Leia. Do
Felipe, que eu queria comentar sobre isso agora falando desse filme. O Felipe Matoso...
Não, não deixa. Fala... Não, Felipe Matoso, por favor, não fale isso.
Não, vamos
Felipe
falar.
Felipe Matoso.
Que o Adam Sandler não ter pego indicação por esse filme foi um crime, pois ele merecia a vaga do DiCaprio ou do Jonathan Pryce. Mas,
não,
gente, uma coisa. Eu lembro que antes de estrear esse filme, tava um burburinho muito grande na internet, falando que não, Joias Brutas vai ser não sei o quê, porque vai te espancar Coringa no Oscar, e não sei o que ele nem foi indicado, mas eu lembro que fizeram um burburinho muito grande em cima desse filme, a expectativa tava, aqui em cima.
Grande Felipe Matoso, Felipe, você me mata desse jeito, cara.
Mas falar assim, a expectativa ela se cumpre sim.
Tô brincando.
O Oscar que não acabou não merecendo o filme, não o contrário, porque é um filmaço. É um filmaço.
Muito bom.
Falando dos diretores, eles têm essa linha de seguir um ritmo bem intenso, Desde pelo menos o filme de 2014 deles, que é Só Deus Sabe. Aí depois de 2017 eles fizeram aí realmente um grande sucesso, que foi o Bom Comportamento, com o Robert Pattinson. Então eles têm também, os diretores, eles trabalham com esses atores para explorar uma veia diferente do que eles geralmente fazem. Mesmo que o Robert Pattinson há muito tempo já não seja o Vampiro do Crepúsculo, né? Ele realmente já é um ator, dá para dizer,
ainda
consagrado.
Bem, né? Ainda bem.
Vem de uma leva muito boa de filmes e esses diretores conseguiram trabalhar muito bem nesse Sim. de 2017 e agora no Joias Brutas, que teve lançamento aqui no Brasil em janeiro deste ano, igualmente bem com o Adam Sandler.
Eu prometo que eu vou assistir com outros olhos. Semana que vem eu vou dar minha opinião novamente aqui, pode ser a mesma como pode ser outra. E aí, você, Bárbara? Estamos chegando no nosso,
Joias Brutas?
No nosso tempo final. É, Joias Brutas.
Eu assisti. Eu sempre falei, eu gosto da Adam Sandler. Eu tenho um apego por ele, assim. Eu gosto dos besterol que ele faz. E eu gostei de assistir Joias Brutas para ver ele num lugar diferente mesmo. De sair de todo esse besterol que ele sempre faz, os filmes dele. Que é sempre a mesma coisa, né? Ele é o cara feio, mas ele é engraçado. Sempre fica a mulher bonita, né? Todo filme dele é essa premissa. Não muda nada. Só muda a atriz, né, que faz o filme. Então, Joias Brutas eu achei um bom filme por causa disso. O Arthur falou do Robert Pattinson. Eu queria... Poxa, Arthur, me ajuda aí. O último filme que ele fez agora, um original da Netflix também, que o Robert Pattinson atua.
O Diabo de Cada Dia.
O Diabo de Cada Dia. Esse é um filme, cara, eu assisti, achei muito bom. Você assistiu?
Não, eu não.
Cheguei a assistir.
Gente, é muito bom. É bem bom, eu terminei o filme assim, nossa, é com ele, que eu sou ótima para decorar nomes, né? Ele, o ator que fez It também, eles estão muito bons. É um filme, fica a minha indicação para esse filme, ele é muito bom.
Eu tô tentando achar um filme do Adam Sandler que eu gostei, eu esqueci o nome, puxa vida. Reine Sobre Mim, quem assistiu? Você assistiu, Arthur?
Não, mas eu conheço ele até porque ele geralmente é citado nessa parte de filmes que o Adam Sandler realmente atua e não faz aquele personagem, aquela
persona legal.
Cômica dele.
Eu gostei desse filme, é um filme antigo já, de 2007, gostei. Então, tá vendo? Eu não odeio ele assim tão veementemente. Estou aberto a mudanças de opinião em relação a ele. Bom, gente, o que nós vamos finalizar agora? Vamos dar as nossas sugestões? Como é que é isso, Bárbara? Você que manda. Vamos.
A gente tinha separado aqui, né? Cada um dá uma sugestão de uma série e de um filme, né? De independente Sim. das duas plataformas. Sim. Quem começa?
Eu vou dar uma sugestão de uma série que eu gosto demais, que é Altered Carbon, da Netflix, que também é ficção científica, trabalha um pouquinho com a linha do tempo e trabalha com a mudança, com a concepção de que a mente, o espírito, pode ser encapsulado em um chip e pode ser... inserido em uma nova capa, como eles chamam, que é o novo corpo. Gostei bastante, vale a pena assistir. Arthur?
A minha indicação, o Altered Carbon não cheguei a ver, eu li um pouquinho da sinopse, mas acabei não me interessando. Eu devo confessar que, em relação a conteúdo original de streaming, eu não sou a melhor pessoa para falar. Tem que a série, o filme me atrai bastante para poder prestar atenção. Mas a minha recomendação é de uma série que eu acabei até revendo ontem, a primeira temporada, e que gostei muito, que é A Maldição da Residência Hill. E a segunda, ela é uma série antológica, e a segunda temporada dela é A Maldição da Mansão Bly. Então, são duas temporadas, uma com uma história específica e diferente da outra, então você pode começar a assistir pela segunda, sem prejuízo nenhum, e que são produzidas pelo diretor Mike Flanagan. Ele é um diretor conhecido nos filmes recentes de terror. Ele dirigiu, por exemplo, no ano passado, o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado do Kubrick e do Stephen King, né, da obra original Sim. do King.
Sim.
E é uma excelente série, ela é uma série de terror, que trata de temas familiares, trata de temas como amor, fechamento de ciclos, tudo isso ambientado num cenário gótico, num cenário de fantasmas, e muito bom.
Boa, boa indicação. Bárbara?
Muito bem, eu vou deixar de indicação uma série da Prime, vou sair da Netflix, uma série chamada Tales from the Loop. Ela é uma série que também trabalha com isso de coisas temporal e tal, assim. Ela é ficção científica também, mas ela é muito interessante.
Repete o nome, Bárbara.
É Tales from the Loop, o nome da série.
Tales from the Loop, tá.
Acima do Loop, alguma coisa assim, se for traduzir.
Muito legal, gostei da...
E assim, ela tem 8 episódios, ela é meio que uma história só, mas cada episódio mostra uma história diferente dos personagens, assim, e fala de uma coisa diferente que eu achei muito bacana. Tipo, tem um episódio que fala, como que você agiria se você parasse no tempo? Tipo, só você e a pessoa que você gosta pudesse continuar e todo mundo parado. Aí tem o outro, você viajar no tempo para se ver lá no futuro como vai estar a sua vida. Algumas coisas assim bem interessantes. É uma série que vale a pena, eu recomendo elas.
E ela, só aproveitando, Bárbara, você disse de ela tratar de diferentes situações em cada episódio. Os episódios, eles são contínuos com a mesma história ou são diferentes entre si?
Eles são diferentes, assim, eles são os mesmos personagens com a mesma história, mas são diferentes entre si. Digamos assim, a gente tá aqui na mesma história, mas num episódio é a história com o Radini, no outro é minha.
Meio Black Mirror. Meio Black Mirror, não?
Mais ou menos, assim. Mas é bem bacana, vale a pena assistir.
Eu vou procurar, porque até quando você falou...
Gostei.
Colocando como indicação, eu não tinha ouvido falar dela, mas realmente o conceito dela é bem interessante mesmo.
Gostei da indicação também, vou atrás.
Muito bem.
Então é isso aí, gente. Lembrando que nós não somos críticos, mas às vezes a gente chupa limão também. Então a gente dá opinião, quer nem saber, gosta, não gosta, que se dane. O negócio aqui é falar sobre filme, sobre cinema, sobre série, e nos divertimos um pouquinho. Valeu, gente.
Muito bem. E a gente pode falar qual que vai ser o tema da semana que vem?
Devemos. Fale.
Pra galera estar aqui. Gente, semana que vem a gente vai falar de filmes de monstros da Universal. Tá bom? Oba. Quem gosta de filme de monstro, só colar aqui. Vai tá os monstros aqui do programa e você vai falar
tudo. Muito bom. Vamos chamar um monte de monstro aí. Valeu.